A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e está no ar a edição semestral do seu podcast totalmente fenomenal. Está no ar mais um episódio do Radiofobia, aqui pela Radiofobia Podcast Network, um programa oferecido, trazido até você em parceria com a cervejaria Juan Caloto, que tem aqui devidamente representada a figura de Los Generales del bando, John N. Calotti. Olá, como vão?
Salve, pessoal, beleza?
Tava com saudade da gente.
Episódio semestral, tinha gente com saudade sim, viu, John? Reclamações, reclamações mil lá no nosso grupo do Telegram, lá do Radiofobia, falando onde está a Radiofobia. Eu falei, ó, esses caras estão perdidos aí entre uma floresta de lúpulo e uma prisão em, como é que chama? Em Cochabamba, sei lá onde que eles estavam presos. Mas nós estamos de volta aqui num episódio...
Um bar escondido e um tanque de inox.
Então, exatamente. Num episódio de número redondo, episódio de número 40.
Olá.
Olha aí, já são 40 episódios do Radiofobia que você encontra na sua plataforma de podcast preferida, todos os agregadores devidamente, e que estamos aqui pensando numa novidade, queremos ouvir o feedback seu aí, pequeno ouvinte, se a gente começar a fazer também transmissão ao vivo da gravação do Radiofobia, como nós fazemos com os outros podcasts da casa, com câmeras e tal, né?
Então, com imagens,
exatamente. Se você achar uma boa ideia, quem sabe em breve, mesmo que você ache uma péssima ideia, talvez a gente faça.
Só pra contrariar.
Pra tentar engajar um pouco aí o ouvinte. Não, na verdade, a sua opinião não tem a menor importância, porque a gente faz aquilo...
Se você achar uma boa ideia, a gente vai fazer pra te agradar. Se
Exato.
Você achar que é uma má ideia, a gente vai fazer pra te desagradar.
Exato. A gente faz porque aqui o programa é nosso, a gente faz o que a gente bem entender. E nós estamos aqui no terceiro episódio da nossa Lupulopédia. Mais uma vez falando daquela florzinha maravilhosa, aquela alcachofria ali que eu sempre falo e tomo bronca, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. E temos um convidado especial que, inclusive, é um dos direta e indiretamente responsáveis pelo um dos mais novos lançamentos de Juan Caloto. Vamos saber tudo no programa de hoje. Então, meu amigo Calotti, faça as honras da casa trazendo o nosso convidado, Olhes.
Muito bem. Ó, nosso convidado, ele é parte fundamental da revolução que está acontecendo no lúpulo brasileiro. Sabe aqueles mitos de que lúpulo precisa de muito frio, ou então que não cresce no Brasil, depois cresce, mas não é bom, depois cresce, mas não é viável? O nosso convidado, ele colocou a mão na massa e está derrubando um por um essas barreiras. E a gente tem aqui o grande prazer de convidar para o Radiofobia Vitor Monserrat de Almeida Campos, da Fazenda Bela Terra. Bem-vindo ao Radiofobia.
Olá, pessoal. Valeu pelo convite. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui. Como vocês falaram, nós estamos desvendando bastante coisa, não só nós da Fazenda Bela Terra, mas diversos produtores que estão fazendo um trabalho bem legal com isso. Então, para a gente é um prazer muito grande estar aqui e compartilhar um pouquinho do que estamos fazendo na Fazenda.
Cara, isso é muito legal. A gente tá a gente ficou radiante, né? Assim, a gente fez umas degustações com o pessoal no bar, em outros bares também. A gente fez degustação da cerveja com clientes. E no Senac, né, a gente foi lá numa aula com o Richelli para falar sobre a cerveja, e a gente tava, falando como a gente tá feliz de ter feito uma cerveja com lúpulo brasileiro, e uma cerveja que ficou muito legal é a La Peregrinazione na Comet Valley, que a gente lançou recentemente. Estou tomando ela aqui agora, exatamente.
Estamos, né?
Essa cerveja puxou pra gente, né, muito conhecimento do mercado lúpulo, porque foi a gente se conheceu pelo Renan Furlan, né, que até participou do episódio anterior do Lupulopédia aqui, sobre melhoramento genético de lúpulo, sobre o cenário da produção nacional de lúpulo, como está e como vai ficar. E daí ele fez a ponte entre a gente e se convidou a gente para aquele evento muito legal da colheita, né? Prestes a fazer a colheita do lúpulo lá na fazenda. E foi um evento muito legal. A gente peregrinou, de fato, para
encontrar esse lúpulo.
Exato, muito bom.
Tudo bem que a gente teve, assim como toda peregrinação, você tem muitas ajudas para poder chegar no lugar, né? E aí a gente conseguiu chegar lá na Bela Terra e encontrar essa maravilha que foi esse Lúpulo Comet, que tá maravilhoso.
Pô, tá muito bom mesmo, tá muito bom. Cara, a gente queria conversar aqui, a gente conversou bastante lá, né? Mas a gente queria trazer também pra galera, pra que acompanha a Radiofobia, como é que foi essa trajetória, assim, de decidir produzir lúpulo, de ir atrás da produção. Mas antes da gente entrar no momento que você virou que deu o clique, eu queria que você contasse um pouco sobre a fazenda Bela Terra. A principal produção é café, né? Lá.
Isso daí. A fazenda Bela Terra, nós estamos em São Sebastião do Paraíso, que é Minas Gerais. Nós estamos no sudoeste de Minas Gerais, dentro da região da Alta Mogiana. E aqui o principal era café, então a gente já produzia café, temos uma fazenda já há 30 e poucos anos, onde o negócio principal era café e a gente tinha um pouco de pecuária. E aí nisso nós começamos a entender um pouco mais dos potenciais que a fazenda tinha e começamos a diversificar e buscar novos cultivos, entender como a gente explorava o maior potencial da fazenda. Então, atualmente, a gente está baseado em 4 produtos principais, que é o café, o abacate, o mel e o lúpulo. Basicamente, os 4 eles se integram entre si em alguma maneira, de alguma maneira, nos 5 pilares que a gente baseia a Bela Terra, que são os pilares do econômico, ambiental e social, que é o chavão da sustentabilidade. Mas a gente fala muito que tem um 4º pilar, que é a qualidade dos produtos, e um 5º, que é a comunicação, que a gente está aqui levando um pouco do que acontece lá na fazenda. Então, hoje nós estamos baseados nesses produtos e o lúpulo é o mais novo deles aí, ainda em bastante desenvolvimento, mas surpreendendo positivamente.
Vamos fazer uma cerveja com café, com abacate, com mel e o lúpulo. Dá pra fazer.
A gente já conversou recentemente sobre cerveja com abacate. Com abacate, né?
É verdade.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes que eu esqueça. Ô Vitor, quem trabalha geralmente com fazenda é fazendeiro, né? Então a gente tem essas caras que trabalham caminhoneiro. O cara trabalha com lúpulo é o quê? É lupuleiro? É lupulopeiro? O que, que é, hein, quem trabalha com lúpulo?
Ô, Léo, até pouco tempo atrás, quem tava plantando lúpulo era chamado de louco, na verdade, né? Mais recentemente, estão começando a chamar de visionário.
Se
é louco ou se é visionário.
O upgrade,
mas, cara, eu acho que a grande questão, esse mundo lupuleiro aí, não sei qual que é o nome exato, mas vem surpreendendo bastante a gente e tem aumentado cada vez mais, porque isso é muito interessante, que a gente não existia essa cadeia, acho que nem sabia como se chamava, porque não existia uma cadeia de produção de lúpulo no Brasil, né? Apesar de a gente ser fortes consumidores, não tinha essa cadeia de produção. E aí poucos produtores começaram e é legal ver que agora, nos últimos anos, isso vem tomando um corpo maior, já tem bastante gente entrando, a Prolúpulo vem fazendo um trabalho bem legal nisso. E agora começa
a construir. É a Associação de Produtores?
Exato, a Prolúpulo é a Associação dos Produtores de Lúpulo. E aí vem começando a fazer um trabalho já bem legal de realmente transformar isso numa cadeia produtiva mesmo, tomar corpo, e agora a coisa vem gerando um corpo bem legal, começa a ter musculatura, a cadeia como um todo, e acho que isso daqui para frente começa a vir um novo cenário disso tudo.
Acho que o ouvinte do Radiofobia, junto com a gente, consegue ter um privilégio de estar vendo essa história do lúpulo brasileiro acontecer, né? Porque antes de fazer a Lupulopédia, a gente conversou primeiro com o Rodrigo da Entre Vilas, né? que sobre
Sim.
como que ele, de maneira empírica, conseguiu alguma coisa de lúpulo lá, que é de onde saiu o tal da mantiqueira, né?
Exato.
Da mantiqueira. E aí, depois a gente conversou com o Thiago, da Hops Company, sobre o terroir e como que, às vezes, a gente tem uma referência de um lúpulo, quem conhece de IPAs e tal, sabe o que é um Cascade, o que é um Citra, o que é um Galaxy, um Amarillo, Mosaic, são os lúpulos mais conhecidos aí. Mas tem uma referência de um lúpulo já mais homogêneo, né? Que tá, é blendado de várias fazendas. Então o Thiago desmistificou um pouco isso, falando, olha, cada fazenda tem o seu terroir, cada região. E aí a gente conversa depois com o Renan, que fala sobre o melhoramento genético, sobre as novas técnicas que estão sendo desenvolvidas e desenvolveram para ter um lúpulo legal, de qualidade aqui no Brasil. E, de repente, a gente está já conversando com... tudo em um ano, isso, nessas conversas.
É verdade.
A gente está conversando com um produtor que está com o lúpulo aqui, que já está plantando há um tempo, e que a gente teve o privilégio de ir na fazenda e ver o pé de lúpulo ali, escolher o lúpulo que a gente queria no pé, sabe? Avaliar, ver depois os laudos deles, do que saiu, e ver que está com uma qualidade tremenda, colocar na cerveja... E tem um resultado que eu falo muito para as pessoas que a gente apresentou a cerveja, que assim, além da qualidade, se tivesse a qualidade de um lúpulo Comet só, exclusivamente, de um Comet americano igual, já ia ser maravilhoso. Mas, além disso, tem uma característica regional. O Comet nacional, o Comet da Fazenda Bela Terra tem uma característica, assim como das outras fazendas que a gente teve o privilégio também de conseguir provar algumas cervejas, também tem essa diferença entre um e outro, mas o nacional como um todo, ele tem uma característica mais de folha de limoeiro, tem algumas frutas brancas que não tem.
Calma aí, John, só deixa eu resolver uma coisa aqui.
Ah. Olha aí, fazendo técnica, vontade.
Isso foi aqui, ó.
Foi a latinha mesmo que o calote abriu, só porque nós estamos gravando depois do almoço, com privilégio.
Eu ia tomar, né? Mais tarde, mas você começou a falar.
Mas, John, só antes de você continuar falando, vamos posicionar o ouvinte aqui, que nós estamos falando de uma cerveja recém-lançada pela Juan Caloto, que é La Peregrinación a Comet Valley. Que inclusive está aí a brincadeira no título desse episódio. Se eu conheço bem meu amigo Calote, deve ter alguma coisa do rótulo da cerveja também na arte desse episódio aqui. Então, fica aí também a dica para você seguir lá o Instagram da Juan Caloto, que lá você fica sabendo em primeira mão de tudo que está acontecendo, né? Então, a gente está falando dessa cerveja que foi feita com esse lúpulo Comet lá da Fazenda Bela Terra, né?
Verdade. Inclusive, a gente vai até postar uns vídeos que a gente fez lá no dia do evento. Uma das coisas, assim, a gente primeiro se surpreendeu positivamente quando o Renan passou pra gente os laudos que você tinha feito já da safra anterior, os laudos de lúpulo, assim, que com muitos óleos essenciais, né? A gente falou assim, caramba, isso daqui tá demais, né? Vamos lá, vamos nesse evento. Mas daí que a gente chegou lá, é fantástico ver como tava o lúpulo, o termo técnico é o quê? As não são parreiras, os pés de lúpulo?
São sequoias de lúpulo, pelo tamanho que tem aquilo?
Não, só é a lavoura mesmo, a gente vai usar ela como a lavoura de lúpulo, tem as plantas de lúpulo. Quando você olha muito no termo em inglês, eles falam muito de hop yards, né? Que viria meio no jardim de lúpulo, mas a gente considera como as lavouras de lúpulo mesmo, as plantas de lúpulo.
É uns pinheiros, os pés de lúpulo, é uns pinheiros gigantes, né?
Não, a lavoura tava, é linda demais, assim, tava muito cheia de flor, assim, visualmente já fala assim, caramba, esse negócio deu certo.
Só para posicionar o ouvinte também aqui, o Renan, que o John e o Calote estão se referindo aqui, é o nosso amigo Renan Furlan, lá da Lúpulo Tropical, né? Que tem o nosso episódio anterior da Lupulopédia. Se você não ouviu ainda, tem o link na postagem aí para você poder ouvir. Como eu falei, esse é o terceiro episódio dessa série que explora a todas as... o maravilhoso mundo do lúpulo. Né? Então,
os Leandros do lúpulo.
Os Leandros do lúpulo estão sendo explorados nesse momento aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não, espera aí. Tinha pergunta que o Calote fez e não foi respondida? Ou me perdi?
Não,
só um comentário. Um comentário.
Assim, chegar, porque nos laudos estavam animais, daí depois...
Ah, os laudos, sim.
Você vê aquele negócio e fala assim, caramba, isso aqui tá muito bonito. Tipo, a gente viu também outras produções de lúpulo no sul, em Santa Catarina, que também estavam bem bonitas, né?
Muito bonito.
Você fala assim, caralho, o negócio deu certo. Ó, o lúpulo aqui, que foda, que animal, né? E a gente até brincou na lata, a gente colocou o texto que o Juan Caloto faz uma peregrinação com o bando, e ainda bem que era pertinho, porque assim sobra mais tempo para tomar cerveja. E a gente ficou surpreso assim, poxa, a gente ainda tá do lado, tipo, a gente, a gente não fez bate-volta daqui de São Paulo, mas foi assim, super rápido, a viagem super rápida. A Alta Mogiana é pertinho, né, de São Paulo, perto lá de Vargem, perto lá da destilaria do Chin. Então, foi uma grata surpresa, assim. A gente falou assim, vamos, a gente colocou o nome dessa cerveja porque a gente já falou até pro Vitor, a gente vai peregrinar sempre para lá para pegar os lúpulos.
Cara, isso aí, na verdade a gente também na fazenda tem muito essa pegada de levar para dentro de casa mesmo. Depois nós vamos falar até de um evento que nós estamos organizando de novo. Porque a nossa ideia, como eu comentei, o quinto pilar nosso dentro da Bela Terra é a comunicação. Porque se não
mostrar,
existe...
Né?
Exatamente, mostrar e todo mundo conhecer. Porque senão a gente, às vezes, faz um trabalho, assim como vários produtores fazendo um trabalho super bacana, e não chega no consumidor final, ou não chega na cervejaria. E eu lembro de vocês mesmo falando no dia do evento, né? Falou, putz, a gente tinha visto alguma coisa, mas não tivemos um sucesso ainda em experimentar e fazer... Então, se a gente não tiver essa ponte, não tiver essa conexão total, eu falo, a gente dentro da produção conhecer o que vocês precisam, vocês irem para dentro de casa, o consumidor criar essa conexão, a coisa não anda, né? Então, a gente vai ter bastante porta aberta para as peregrinações acontecerem.
É verdade.
Pô, que demais. E, Vitor, como que foi esse lance? Você comentou que a Bela Terra começou com cafés, né? E planta abacate e outras coisas focadas na qualidade. E de onde que surgiu a ideia de plantar lúpulo, assim? Como que ela apareceu nessa história?
Cara, isso começou lá atrás. Eu estava buscando muito entender como a gente otimizava as áreas dentro da fazenda. Então a gente tinha várias áreas que a gente precisava otimizar, que não dariam certo de ir para café, ou porque ela tinha um operacional ruim para café, porque eram áreas menores, por exemplo, ou áreas mais frias, então que tinha uma tendência de um frio maior, e seriam difíceis para o café entrar nessas áreas. E eu queria diluir, então, e ter outros cultivos. Só que eu sempre busquei a ideia de ter cultivo de um valor agregado maior. E ter cultivo de um valor agregado maior significa fazer um pouco diferente do que todo mundo faz. Sim. E eu comecei a tentar buscar, então, para onde a gente iria. E comecei a visitar diversas culturas e tentar entender... O que queria? Então, visitei desde o abacate mesmo, macadâmia, e aí foi várias coisas diferentes. E nisso eu vi o mercado de cerveja artesanal crescendo, esse mundo aumentando, e muita coisa mudando, tanto aqui como no mundo. Então, eu morei 6 meses na Itália, eu participei de um outro projeto, chama Nuffield International, que eu fui para 16 países diferentes. E aí, vendo esse mundo acontecendo dentro do Brasil como fora, eu olhei esse mercado todo... bombando, eu falei, cara, eu preciso entender o que eu posso produzir que faz sentido para isso. E nesse meio do caminho, juntando isso tudo, apareceu o lúpulo. E aí o lúpulo, quando eu vi, achei, até você comentou do Rodrigo, né, eu acho que quase todo produtor de lúpulo começou inspirado no Rodrigo, na reportagem do Globo Rural, que saiu dele como sendo um dos primeiros que plantou e tudo.
É verdade.
E aí, com isso, eu olhei e falei, cara, interessante, é um negócio que tem um baita potencial, mas não produz no Brasil, é um baita desafio, se tem um negócio que a gente gosta de desafio, vamos pra cima. E aí eu falei, preciso entender esse negócio, montei no carro e fui lá pro Entrevilas, fui lá conversar com o Rodrigo, isso foi lá em começo de 2018, isso tem 6 anos atrás, fui conversar com o Rodrigo e falei, cara, eu vou testar. E aí a gente dividiu o nosso projeto em 3 etapas. A primeira etapa era plantar isso e ver se esse negócio nascia, se isso dava flor, para ver se aquele mito era realmente verdade, qual era o tamanho da emboscada que a gente estava entrando, né? E aí plantamos um pouco, começamos com 80 plantas, começamos com um pouco de mantiqueira e começamos com um pouquinho de Chinook, Comet, Cascade, mas o que tinha mais plantas era mantiqueira. E esse primeiro ano foi muito interessante, porque a gente viu que o primeiro mito se quebrava. E ele...
Nascia, crescia.
Cara, nascia, crescia e dava flor. Tudo completamente horroroso, mas nasceu, cresceu e depois. Então, assim, produtividade extremamente pequena. Tivemos praga que a gente nem imaginava que ia dar e destruiu as raízes do lúpulo. Mas a gente viu, assim, que nasceu, cresceu e deu flor e a gente aprendeu pra caramba com isso, sabe? Aprendemos demais. Foi o caos, mas aprendemos demais. E aí a gente decidiu para a segunda etapa, então, que era onde nós estamos hoje, que era, não, então agora vamos profissionalizar, vamos realmente fazer de uma maneira extremamente profissional o campo, fazer bem feito, já num modelo americano de produção e tudo, e só que numa escala pequena ainda. E aí foi para onde a gente foi. Então esse campo novo que vocês viram em colheita, né, ele a gente já fez extremamente caprichado, desde o preparo de solo, as mudas, a estrutura, a iluminação, que a gente pode falar um pouquinho da iluminação, que eu acho que essa é a grande quebra de paradigma do lúpulo.
Entre e aí a gente esse, plantou, a primeira né? fase e a segunda foi o quê? Foi um período, sei lá, um ano nessa primeira fase para ver se nascia, ou meses? Como é que
foi um ano para a gente tempo? Tomar a decisão de ir para a segunda e mais um ano de preparação da segunda. Então, eu falo porque para a segunda fase a gente fez um baita preparo de solo, a gente superdimensionou os corretivos e tudo, só que aí nós plantamos planta de cobertura, ficamos quase um ano com planta de cobertura para depois plantar o lúpulo no ano seguinte. Então, a gente tomou a decisão de evoluir para a segunda fase no final do primeiro ano e a gente iniciou, vamos falar, a segunda fase no terceiro ali para o quarto ano quase. Aí a gente teve certos problemas com a vinda das mudas de lúpulo no começo. Então a gente acabou retardando mais um pouco o plantio. E nós estamos aí no meio da segunda fase. Vamos falar, nós estamos indo... A gente já teve duas colheitas, nós vamos para terceira colheita agora. Nós vamos caminhar para a terceira colheita indo para o segundo ano, né?
Porque isso daquele campo que a gente visitou, é isso?
Isso daquele campo que vocês visitaram. É isso daí.
Legal.
A gente teve o primeiro ano que... Aí volta, a gente... Na verdade, eu falei assim, que foi o caos o primeiro ano. Mas, na verdade, ele continua o caos até agora. Ele só mudou o que é o caos, né? Então, assim, a gente tinha... Eu falo que o caos, no primeiro momento, era se esse negócio produzir. A gente teve alguns problemas com as plantas mesmo. E que isso a gente solucionou. E para o segundo campo, assim, o desenvolvimento e tudo foi fantástico. E a gente começou com o segundo caos agora, que foi o caos do processamento. Hoje nós temos um gargalo muito grande ainda, que é o processamento. Nós não temos escala, a gente não tem máquina direito ainda, estão começando a desenvolver realmente as máquinas no Brasil. Então a gente ainda é muito ineficiente no colheita para frente. Então a gente matou bastante questão já sobre a produção em si e entramos em bastante desafio do pós-colheita. Então, na primeira colheita nossa, a gente, na verdade, perdeu todas as variedades, a gente só conseguiu salvar o Comet.
Caramba!
E foi o que vocês viram os laudos, porque as outras variedades todas a gente não conseguiu colher. A gente perdeu realmente todas as variedades, a gente só conseguiu colher o Comet, e foi o que a gente laudou e que vocês viram os laudos. E aí, na segunda colheita, que foi a que vocês participaram, a gente já conseguiu colher a maior parte delas, só que tivemos algumas que também perdemos um pouco time de colheita por conta de mecanização e tudo, mas conseguimos já salvar mais variedades. E aí a gente está aprendendo agora e cada vez evoluindo mais. Mas o que foi muito legal para a gente foi ver que, tanto no desde a primeira etapa como nas duas colheitas da segunda etapa, a qualidade bruta do material estava surpreendente.
Sim.
E muito acima do que a gente mesmo imaginava, né?
Uma coisa legal que dá para passar para os ouvintes é que, assim, no processo de lúpulo, o momento da colheita é muito importante, né, de produção, de plantação de lúpulo, porque o que a gente está mais interessado quando a gente está falando desses lúpulos mais especiais e tudo mais, não é nem o alfa ácido que é o que dá o amargor, a gente está interessado mesmo nos óleos essenciais dele e que ele tenha uma qualidade de aromática e de sabor muito grande, né, para trazer essa característica das IPAs mesmo, que é muito lúpulo, esse sabor frutado. Pode ser tanto de frutas cítricas, como de frutas amarelas, brancas, enfim, essa complexidade. E se você colhe muito antes, ele não está, vamos dizer, com aspas enormes, maduro. Só que se você colhe depois, ele começa já... Essas mesmas moléculas que estavam... Esses óleos que estavam dando aromas agradáveis, começam a oxidar, começam a ter outros tipos de transformações na própria planta, que é natural da planta, e vão dar aromas não agradáveis. De cebola, de vegetais, de ranço. Então, você tem uma janela muito curta, né, Vitor, para fazer a colheita do lúpulo.
Exatamente, é isso daí. A gente tem vou falar assim, não é a maturação, mas é o ponto ideal de colheita ali, né, que é o que você falou, é quando a gente quer atingir o ponto máximo dele, tanto de produtividade, no sentido de tamanho das flores e tudo, como de qualidade. Então, pegar ele no ponto ideal para toda a questão. dos óleos essenciais e por aí vai, né? Não vou entrar muito na parte técnica disso. Mas e quando a gente teve variedades que a gente pegou e passou do ponto de colheita, que foi isso, aí ela começa, você via até ela cheia de lupulina, ainda aquela flor seca, com todo o pozinho amarelo da lupulina ali por dentro, mas já com um aroma oxidado mesmo, trazendo para essa cebola e tudo. Então esse louco ponto de colheita e essa janela é extremamente importante. E isso tudo são práticas que a gente está cada vez mais aprendendo e desenvolvendo como chegar lá, né?
A janela de colheita de todas as variedades de lúpulo é meio que a mesma? Ou tem diferença de janela, tipo, às vezes o Comet é diferente do Saas, que é diferente do Southern Cross, sei lá, alguma coisa assim?
Eles são diferentes. Nós temos janelas diferentes, tanto em termos de ciclo da planta, nós temos plantas com ciclos um pouco mais longos e um pouco mais curtos, uhum, como do momento que a gente chama do momento de condução, de treinamento ali. E esse, uhum, momento de treinamento seria, como o Léo comentou, é uma estrutura gigante, né? Então, assim, é uma estrutura de 7 metros de altura com um barbante, um sisal amarrado do topo no chão. E quando ela brota, a planta de lúpulo, ela é uma trepadeira ali mesmo, né? Ela é um, a gente brinca que ela é um cipózão agressivo, né? E a gente, esse momento do treinamento é quando a gente conduz ela naquele barbante para subir. Então, esse momento é um dos momentos importantes para a gente para ditar. Então, tanto o ciclo da planta, de plantas mais longos e mais curtos, como desse momento de treinamento dela. Isso daí vai ditar a época de colheita. E a janela de colheita dela vai depender de outros fatores também, e que, para ser sincero, são fatores que a gente está aprendendo também, porque ele envolve um pouco de clima e tudo mais. Porque a gente tem que lembrar que a planta é um ser vivo ali, né? Ela tá ativa fisiologicamente falando. Então, às vezes, a gente tem uma colheita nos dias extremamente quentes e chuvosos, ela se comporta de um jeito. A gente tem essa colheita numa época mais fria, mais seca, a planta com metabolismo mais baixo, ela pode afetar isso também. Então,
é super sensível, né?
Coisas nisso. Exatamente.
Ou seja, a gente vai poder fazer finalmente a nossa cerveja com lúpulos colhidos ao entardecer.
De uma tarde fria.
Sabe o que eu tava lembrando aqui? A primeira vez que a gente falou de lúpulo nacional foi lá no começo, quando a gente gravou. Como é que chama lá o nosso amigo do Entrevilas? Que eu tive
Rodrigo,
lá?
Rodrigo, que a gente tava falando dele.
Isso, Rodrigo. Então, e aí a gente falou. É recorrente, obviamente, podcast sobre cerveja, lúpulo, todo programa a gente está falando, né? E a gente fala muito aquela coisa do cultivo do lúpulo lá fora, né? No programa com o Renan a gente falou bastante sobre isso, né? Com relação a como que é produzido. Na fala agora do Vitor, a impressão que eu, como cervejista, né? O leigo que gosta de beber e entende um pouquinho, porque é amigo de um químicozinho que nem o John, que ensina as coisas pra mim. Eu falei químicozinho, tá, gente? Por favor. Eu me sou o seguinte, que assim como outros cultivos de coisas que, entre aspas, o Brasil importou pra produzir aqui, o lúpulo, ele tá, como é que fala? Gerando um jeito todo próprio de ser cultivado aqui, praticamente por tentativa e erro do zero, né? Porque pouca coisa se aproveita, digamos, do método de cultivo em clima frio para um país como o nosso. Não é só você falar, porque é frio, vamos cultivar então lá no sul que vai dar na mesma. A gente já ouviu que não é a mesma coisa, né?
Cara, total. E na verdade, inclusive, uma das coisas que a gente viu é que a gente tinha atrás essa cabeça de que o lúpulo não produzia no Brasil por causa do frio, né? Então a gente pensava muito no frio. E o que a gente viu é que os maiores limitantes são luz. E é meio doido, porque a gente pensa no Brasil, a gente fala, nosso dia é longo. E, na verdade, nosso dia não é longo, quando a gente compara com os países onde é produzido, né? Então, o nosso dia, apesar de termos o horário de verão e tudo ali, o nosso dia no verão ainda é curto. Então, um dos grandes quebras de paradigma foi a suplementação luminosa, né, para o lúpulo, e não o frio, necessariamente. Uhum. E aí, a hora que você vai para isso, aí você fala, então vamos suplementar a luz. Beleza, a gente suplementa. E aí, diferentes regiões dão características diferentes. E isso, John, uma coisa que você pegou e comentou sobre a questão do terroir e da coisa específica de cada lugar, isso é um negócio que a gente tem até tentado entender. Foi um negócio bacana até que no evento, quando a gente conversou, e vocês trouxeram muito isso, né? Da gente usar o lúpulo da Bela Terra naquela lata, porque a gente ia pegar aquele terroir específico nosso. Então, é explorar essa diversidade mesmo, né? Essa questão única de cada lugar. E por outro lado, quando a gente olha a cadeia do lúpulo, muitas vezes a gente é cobrado para ter padrão. E a gente olha, então, assim, ao mesmo tempo, foi engraçado que no evento a gente olhou depois, alguns produtores, a gente olhou e falou, cara, então tudo que a gente tá buscando, eles querem outra coisa. E,
assim, a gente tá ralando a cara no asfalto
pra ter padrão e os guiaram que tá fora de padrão, os caras, nossa, que animal tá totalmente diferente.
É. Cada hora sai de um jeito, ótimo.
E isso é um negócio que eu falo, que isso faz parte do desenvolvimento, porque até, e a gente vê isso, quando a gente pega esse gancho com a história do café especial, né? Tem muito isso, você tem muito mercado e tudo que quer o padrão. E você tem mercado que quer a especificidade, que quer aquela questão única, aquele micro lote. E aí a gente começa, acho que a gente passa por esse desafio hoje também no lúpulo, que é entender que nós precisamos buscar o terroir, mas nós também precisamos buscar padrão. E isso vai ter mercados diferentes, mercados específicos para cada coisa. Mas isso tudo faz parte do desenvolvimento da cadeia, né?
Vitor, a comparação foi perfeita, porque assim... É igual vinho. Às vezes, um vinho de supermercado, e eu não tô nem falando de questão de qualidade, eu tô falando de proposta. Um vinho de supermercado que tem uma proposta de ser um vinho mais acessível, pode ser de uma uva específica, sei lá, um cabernet. Normalmente, ele não vai estar safrado, ele não vai estar falando qual ano que é, qual safra, qual região que foi colhida aquela uva, a mesma coisa o café, porque ele vai falar que vai te entregar um cabernet sauvignon de uma determinada vinícola, ele quer que todo ano seja igual. Tanto que, provavelmente, ele vai guardar de anos diferentes para blendar e chegar no mesmo resultado. O lúpulo, quando eu falei que o pessoal está acostumado com lúpulo de fora e tal, quando a gente compra um Citra, um Cascade de lá dos Estados Unidos, por exemplo, a gente está comprando um blend de vários Citras e vários Cascades de várias fazendas dos Estados Unidos que vão chegar no mesmo padrão. Então não é nem que a fazenda entrega num padrão específico lá. Normalmente a Barraz ou Yak Matif, alguma empresa dessas vai juntar, blendar e chegar dentro de um padrão. Então, um tá com mais Mirceno, o outro tá com mais Linalol, que são alguns óleos essenciais, o outro tá com mais alfa ácido. Você faz o blend para ele manter aquele padrão da característica daquela variedade. E muitas cervejarias estão interessadas nisso, quando tem volumes maiores, inclusive a gente. Para fazer uma cerveja de linha, a gente tem interesse para fazer uma Wild West, uma Pessoa Passo, que tenha padrão. Por outro lado, é muito bom você ter produtos que são safrados e que têm um terroir específico, porque é legal você entregar, e aí é um outro tipo de produto, você fala assim, olha, a gente está entregando a Comet Valley 2023 agora, mas o ano que vem provavelmente a gente vai entregar a Comet Valley 2024, e vai ser diferente, e a gente quer que seja diferente, né?
E essa é a riqueza disso, né, nesse momento, e é isso que é legal, né? Eu acho que é isso que a gente começa a poder explorar, e eu acho que isso que é muito bacana. Nós nunca tivemos muito a possibilidade de explorar isso, ou era difícil explorar isso, e o lúpulo brasileiro você começa a ter, e isso é um negócio muito legal que eu vejo no desenvolvimento do lúpulo no Brasil, pegando um gancho nisso, porque ele está sendo desenvolvido com todas as pontas do Brasil. A gente tem lúpulo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, turma no Paraná, São Paulo, a gente em Minas, aí a gente conversa com o seu Aloysio ganhando medalha na Copa do Lúpulo, que tá lá em Alagoas produzindo lúpulo agora.
Então, cara, que demais.
Todo que é tipo de canto no Brasil está sendo produzido, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu desafio e cada um com o seu potencial. E aí a gente começa a trazer um novo horizonte para isso, né? Você ter exatamente o que você falou. Eu acho que isso é fantástico. Para mim, eu fico feliz demais de ver isso acontecer.
E o Brasil tem uma tradição e uma base de conhecimento de agricultura geral, isso, não obviamente para o lúpulo, mas que com certeza está sendo usada e vai ser usada para o lúpulo, para conseguir fazer esse desenvolvimento, porque a barreira de existir, ela foi ultrapassada já. Uhum. A barreira de existir com qualidade, sim, ela também foi ultrapassada. Aí agora é produtividade, aí são questões que... Essas questões o Brasil já está... É um terreno tranquilo, muito fértil para o Brasil poder fazer isso. Então,
o pós-colheita que você estava falando é assim... Na minha cabeça, pelo que eu lembro da gente conversando e vendo também a nossa visita que a gente fez em Santa Catarina, é assim, é maquinário para colheita mecanizada, para ela ser mais rápida, né? E a pelletização do lúpulo, é isso?
Nós vamos ter três etapas principais ali, que um é a colheita, que é o que a gente chama... Na verdade, são duas coisas. A gente pode ter a colheita totalmente mecanizada, mas eu não vejo tanta necessidade disso. Mas é o que a gente chama de pelar a planta, que é a máquina para separar os cones das plantas. Então essa vai ser a primeira etapa, então a gente pegar a planta inteira com todos os cones e pelar ela, tirar aqueles cones das plantas. Aí a gente passa para uma segunda etapa, que é secagem desses lúpulos.
Ah, secagem.
E depois nós vamos para a peletização. Então nós vamos ter que passar por todas essas três etapas aí depois da planta colhida. O que eu acho muito interessante, pegando um gancho no que o John falou, é isso. A produção a gente está conseguindo dominar cada vez melhor. Pessoal, está muito longe da gente falar que está tudo 100% dominado, mas assim, nós já evoluímos muito e a gente tem essa questão do Brasil. O Brasil tem um potencial agrícola, uma aptidão agrícola muito forte. Então, quando a gente vê soluções de problemas e tudo, acabam sendo muito, muito interessantes a maneira como são feitas. Então, isso a gente já começou a passar muito. E para ir para a parte de processamento e pós-colheita as máquinas já existem. Eu até falo muito, eu tenho uma opinião com o pessoal no Brasil, que a turma fala, ah, mas a gente não tem máquina. Eu falo, não, cara, a máquina tem. A gente não tem escala para ter as máquinas. Uhum. Eu acho que esse é o ponto. Hoje o que nós não temos não são as máquinas existem. Nós não temos escala suficiente para viabilizar a trazida das máquinas, que até, vou abrir um parênteses agora, já começaram a chegar. Já tem alguns produtores trazendo algumas máquinas, e isso já tem sido uma mudança de cenário que já está acontecendo. Mas eu acho que nós precisamos passar por essa etapa da escala, e ela vai acabar acontecendo. Deixa eu só pegar um gancho com uma outra cultura que eu acho interessante. O que o John falou sobre essa aptidão agrícola que o Brasil tem e ter essa capacidade de transformar, por várias vezes eu me refleti nessa história do lúpulo. Então, a gente plantou o lúpulo, está indo legal, mas, cara, como que a gente vai transformar isso em cadeia e qual que são outras realidades? E eu faço um comparativo muito forte hoje com o que aconteceu com o tabaco. Apesar de ser uma coisa completamente diferente, o tabaco, eu tive a oportunidade de visitar fazendas nos Estados Unidos de tabaco, nas regiões maiores, regiões produtoras de tabaco nos Estados Unidos, e fiquei vários dias lá. E por que que eu estou pegando esse gancho? Porque o Brasil, há 30, 40 anos atrás, o Brasil não produzia nada de tabaco. E quando eu entrei nas fazendas de produção de tabaco nos Estados Unidos, eles brincavam comigo. Falavam, Vitor, brasileiro não pode entrar aqui. E eu brinquei com esse cara, mas por quê? Ele falou, cara, há 30, 40 anos atrás vocês vieram aqui, vocês não produziam tabaco, e aí vocês resolveram começar a plantar. E aí, resumindo a história, hoje o Brasil é o maior produtor de tabaco do mundo.
Nossa, eu não sabia disso.
É, e com uma característica, porque o tabaco brasileiro tem uma substância, eu não vou saber específico qual que é, mas que é a única no Brasil. Então, resumindo, o Brasil arrebentou o mercado de tabaco mundial porque ele injetou a maior produção de tabaco do mundo em 30, 40 anos, com uma característica específica do Brasil ainda. A hora que a gente traz isso para o lúpulo, cara, é um cenário muito próximo do que a gente está acontecendo. Que e aí eu falo, esse protagonismo que o lúpulo brasileiro ele pode tomar, aí vai acontecer isso que aconteceu no tabaco? Não sei. Mas eu acho que tem potencial para isso.
Engraçado.
Dá vários passos.
Engraçado você falar isso.
Entende coisas que aconteceram.
É engraçado você falar isso, porque no brasão da República, a gente tem duas folhas, uma de cada lado, uma de café e outra de tabaco. O tabaco tá na história
louco, radiofobia é cultura, é. Porra, mesmo? Tem folha de tabaco?
Esqueceu que eu tenho lá o mundo do charuto também com César Adames, puxa vida.
É verdade.
Aqui, charuteiro e cervejeiro. Então, no brasão da República, do lado do brasão da República, tem duas folhas de vegetal. Uma delas é um ramo de café e a outra é uma folha de um ramo de tabaco, com três ou quatro folhas assim. Então são culturas que estão na base da economia do Brasil, né? Agora, chegar na escala que chegou, é fantástico você falar isso, porque eu lembro de uma fala do Renan aqui, quando a gente conversou com ele, que ele falou com relação à escala mesmo, assim, ao quanto que se... O rendimento, digamos assim, né, da colheita de lúpulo, que era. Ele comparou com o lúpulo internacional. Ele falou: comparado com o que se colhe lá fora, por pé, quantidade de flor e tal, não sei o que era muito pequena, a gente consegue colocar luz artificial, ilumina durante mais um tempo e tal. E ele falou que era ainda a escala muito pequena, comparado, obviamente, lá fora, né? Como que tá essa questão dentro da perspectiva que você tá vendo? A gente tá conseguindo. Vocês estão conseguindo mudar essa realidade, fazer com que cada pé de lúpulo renda mais do que a cada dia, fazendo com que isso fique melhor e essa escala fique cada vez maior? Há um compartilhamento desse know-how, desse aprendizado adquirido entre os produtores aqui? Como que está essa questão da escala?
Bom, Léo, eu acho que eu vou separar isso em duas coisas. Uma delas, a gente falando em produtividade,
tá.
E aí seria realmente essa produção por planta, que isso a gente tem conseguido evoluir bastante. Eu acho que já tem sido bem legal essa evolução, não só no sentido de aumentar a produtividade por planta, como também entender quais variedades, quais cultivares nós vamos ter o maior potencial dentro do Brasil. Uhum. Então, eu acho que tanto no sentido de selecionar o que nós vamos usar, como de melhorar o cultivo, como também da melhoria genética, a qualidade das mudas. Tem viveiros hoje fazendo um trabalho bem legal no Brasil, então entregando mudas de uma qualidade excelente. Então, em termos de produtividade por planta, a gente já tem conseguido evoluir bastante e entender, estamos entendendo bem melhor essa história já. Quando a gente vai para a escala, nível de produção total, volume de hectares mesmo, a gente está caminhando muito, mas eu acho que esse ainda é o grande desafio, porque para a gente realmente transformar numa cadeia produtiva, a gente precisa realmente ter um volume de área muito maior. Uhum. Só que para a gente ter esse volume de área muito maior, ele vai passar por alguns desenvolvimentos que tem que passar, porque você tem vários desafios ainda, porque apesar do Brasil ser um grande consumidor de lúpulo, uma parcela gigante desse consumo está na mão de duas, três cervejarias, né? Quando a gente fala no cenário total. No cenário macro.
E são duas, três cervejarias que querem aquele padrão, né?
Exatamente.
Que era lúpulo com alto alfa ácido e custo baixíssimo, né?
Exatamente. E aí eu ia pegar nesse ponto. E muitas vezes, nesse volume, está se olhando muito mais para preço mesmo, né? Então, o que é custo dessa história, o que está mandando nisso aí. Quando a gente pega, aí você fala, putz, mas tem um mercado muito grande também, pulverizado, né? Então, a gente tem várias cervejarias crescendo para caramba e tomando uma outra dimensão, e aí a gente já fala de um outro mercado. Então, aí a gente já está falando dessa procura do que a gente quer. Só que já é um mercado mais pulverizado. E a hora que você pega isso para o produtor agrícola, vamos falar, e quando a gente fala da produção de lúpulo, não é tão simples essa comercialização também. Então, você começa a ter diferentes perfis, que é um perfil de sair da tua zona de conforto para produzir uma nova cultura em termos de produção. Mas você já começa a ter que ter outras habilidades de comercialização de outras coisas para acesso a mercado e tudo. E aí, quando você junta isso tudo, você, para criar escala em volumes de hectares, eu acho que a gente ainda precisa passar por esse amadurecimento da cadeia como um todo. Uhum. E tem coisa que a gente vê que acaba tendo. Quando a gente fala, por exemplo, dessa turma que precisa de padrão, você passa por algumas coisas dentro do cenário produtivo, né? Que a gente fala assim, quem é seu primeiro ovo ou a galinha? Porque às vezes você tem muita gente que a gente não tem coragem de escalar e ter um volume maior de produção, porque você não tem uma garantia de venda ou de contrato, uhum. Tudo. Só que quando você pega, tem muita cervejaria que também não tem garantia de fazer um contrato, que você não sabe o que vai chegar para você. Então você ainda está nessa parte de amadurecer a cadeia mesmo, os dois lados entenderem como que esse negócio vai acontecer para você ter coragem de falar, não, vou ter lúpulo brasileiro na minha linha numa escala maior. Uhum. E o produtor falar, não, vou aumentar minha área porque eu sei que eu vou vender tudo que eu produzi. Então eu acho que nós estamos nessa fase de estreitamento, de amadurecimento, e que vem do sucesso que está sendo na peregrinação de Comet Valley, eu acho que a gente cada vez mais sente confiança que isso vai acontecer.
Uma dúvida que eu tenho, Vitor, é o seguinte. Fora, né, que nem eu dei os exemplos dos Estados Unidos, você tem tanto fazendas que produzem e processam os seus lúpulos, como fazendas que produzem, colhem e aí vendem o cone para ser processado em outro local, para ser peletizado, seco, em outro local. Que vende muito para Barraza e tal, desse exemplo que eu usei. Que é a maior companhia que tem de lúpulo no mundo. Esses equipamentos, já surgiu algumas dúvidas. Já surgiu, já existe alguma conversa entre os produtores de ter, às vezes, um hub unificado? Porque, por exemplo, às vezes para uma fazenda não faz sentido ter a peletizadora e a secadora específica. Mas às vezes, se tiver algum local que as fazendas do estado ou da região, não precisa nem ser do estado, mas de uma região específica, consigam se organizar para poder entregar lá e fazer esse processamento, às vezes pode ser mais um outro negócio para alguém interessado aí no meio do caminho, né, da cadeia de suprimento.
Sim, é isso aí. Então, tem já conversas, tem produtores que já estão começando a se estruturar e tem algumas máquinas nacionais até de produção, de processamento de colheita e pós-colheita. Tem produtor já trazendo algumas máquinas importadas. O que às vezes ainda... Eu sou um caso que teve um... Na verdade, nos meus 2 anos, eu fiz parte do processamento na fazenda, parte eu levei para outro local para fazer. E isso é muito interessante, eu acho que o caminho é por aí. O desafio hoje ainda é que os produtores de lúpulo ainda estão muito esparramados, né? E para você fazer essa movimentação da planta inteira para você pelar em outro lugar, é um volume muito grande. Então você acaba tendo custo. E o Brasil é grande, né? Porque quando a gente compara, por exemplo, isso na Alemanha, é uma realidade. Quando a gente compara isso no Brasil, é outra realidade, né?
Na Alemanha, que é do tamanho do estado de São Paulo, é tranquilo. É. Quando você fala que tem lúpulo em Alagoas. É.
Exatamente. Então, assim, você tem um custo logístico, às vezes, muito grande quando eu penso em transportar a planta inteira. O que eu acredito muito que vai acontecer e está começando a acontecer é começar a ter hubs de produção e aí você ter aquelas áreas ali onde você, pelo menos, você pele a planta e seque de uma maneira mais coletiva, alguma coisa assim. Que depois, com essa flor já seca e você enfardando ela, aí você já tem um volume menor aquilo e você justifica, às vezes, você levar para um outro lugar para peletizar. E, então, assim, o que eu imagino de cenário, estamos chutando um cenário, mas eu acho que vai muito nesse caminho. A gente tem alguns hubs de produção com... Tenho produção, pelo, seco, enfardo, e depois a gente tem algumas estruturas maiores de peletização, aí com um nível de tecnologia extremamente alto para garantir essa padronização, uniformização e tudo do pellet melhor.
E aquela coisa de preservação, né?
É, a peletização com a atmosfera controlada, a frio, que é uma coisa mais complicada no ponto de vista fabril, assim, né?
Hoje já tem vários produtores fazendo isso. Assim, a maioria dos produtores em geral que estão fazendo um trabalho mais profissional no Brasil já estão entregando para as cervejarias o lúpulo peletizado e embalado em atmosfera modificada, né?
Legal.
Então, embalando com o nitrogênio. Então, isso, os nossos mesmos estão assim.
Sim.
Agora, o que a gente ainda apanha muito, por exemplo, quando a gente fala da questão da qualidade do pellet. Essa foi uma discussão muito grande que a gente teve com os nossos pellets, mas foi uma discussão na Copa Brasileira de Lúpulos, né? Então, assim, nós ficamos como empatados em primeiro ali, aí desempatou, nós ficamos em segundo, como a segunda maior, melhor fazenda de lúpulo no Brasil. O Fernando Neira Hops ficou em primeiro. E a discussão muito grande na Copa foi sobre a qualidade do pellet, que tinha muito lúpulo bom, com um pellet não tão bom. E aí, como melhorar isso, né? E eu acho que isso, quando a gente conversa, por exemplo, isso fora do Brasil, você vê que as fazendas mesmo lá, quando a gente fala nessas escalas gigantes, eles vão mudando as matrizes de pelletização de acordo com a safra, com o andamento da safra, eu falo, não a mudança da safra, com o andamento da safra. Então a gente vê que a qualidade da pelletização, ela depende de um conhecimento e de um ajuste fino muito grande. E eu acho que isso nós ainda vamos amadurecer, nós vamos ter que passar por isso. O que me deixa muito contente nisso tudo é ver que a matéria-prima bruta está ficando show em diversos produtores. Porque aí eu acho que essa parte industrial, ela é mais fácil da gente aprender e copiar. O mais difícil é a gente copiar a parte agrícola, que muda totalmente, né? Então a gente, como a parte agrícola está ficando mais dominada, eu acho que a velocidade para se melhorar agora a parte industrial vai ser mais rápida.
E como é que é essa relação? Você falou da Ira Hops, ele até foi lá no esconderijo, né?
Foi no bar recentemente.
Eu tenho uma imagem, pelo que eu senti lá naquele evento, na fazenda, que rola tem um senso de colaboração, assim. A galera fala assim, meu, a gente tá no mesmo barco e vamos se ajudar para criar corpo. É isso mesmo? Tipo, as fazendas se ajudam, trocam informação?
Alote, eu acho que depende, cara. Eu acho que, como todo mercado, tem gente mais fechada por querer se achar que vai se fechar naquele mundo, que conhece mais que os outros, e se fechando ele vai se blindar. Que eu, para ser sincero, na minha opinião, acho uma idiotice isso. Porque eu acredito muito que, cara, é compartilhamento que a gente cresce.
Exato.
Quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. E tem gente que às vezes é fechado simplesmente porque o cara é fechado por timidez mesmo, assim, não é uma pessoa extrovertida e que se fecha no mundo dela por se fechar. Então, assim, eu vejo que isso acaba acontecendo, uns por maldade, entre aspas, uns por jeito de ser mesmo. Mas, em geral, eu acho que o produtor agrícola como um todo, ele é muito aberto, cara. A grande maioria, ele é muito aberto ao compartilhamento. E a gente, na Bela Terra, nós temos muito esse espírito de colaboração. Eu sou muito... Isso em tudo, tá? No café, no abacate, seja com o produtor, seja com o mercado consumidor. Inclusive, nós vamos... Aquilo que você falou, no evento nosso da Bela Terra, isso foi até um negócio engraçado.
Tinha outros cafés também, né, lá, tipo...
Exatamente, a gente pegou no evento da Bela Terra, nós temos café especial, nós temos lúpulo, e nós colocamos no café da manhã café de 9 produtores diferentes de café especial.
Achei muito doido isso, muito legal.
Com a marca de todo mundo lá, então assim... Pra gente não tem, cara, vamos crescer todo mundo. O mercado de cafés especiais precisa se desenvolver como um todo. Ele precisa popularizar como um todo. E no lúpulo eu acho que é a mesma coisa. Os produtores mesmo, o Rafael levou o lúpulo dele pra colocar na mesa e falou, cara, mas posso levar o lúpulo meu pra mostrar pros outros? Tipo, os caras estão indo lá, são potenciais compradores seus, eu posso levar o lúpulo meu? Eu falei, cara, pode levar o que for. Nós todos, produtores, somos pequenos demais perante o tamanho do mercado. Então eu acho que assim, nós precisamos juntar força. Nós não estamos no momento de ninguém querer achar que a gente compete. Eu acho que a gente compete... E eu, para ser bem sincero, não acho nem assim que a gente compete com o lúpulo gringo. Eu acho que a gente compete com a desinformação. Eu acho que esse é o maior concorrente nosso, sabe? É
bem real. Mesmo porque quando a gente fala que, para muitas pessoas, até que conhecem do mercado um pouco assim, que amigos e tal, a gente vai fazer uma cerveja com lúpulo nacional. E aí, vai baratear o preço da cerveja? Aí
eu falo, cara, assim, muitas vezes a primeira pergunta é, nossa, não vai ter que comprar mais importado, aí é mais barato? Eu falo assim, cara...
Não, cara, tá começando agora, vai ser mais caro, não mais barato.
E até isso, até essa história de preço, isso é uma discussão que a gente tem hoje, porque hoje tem, às vezes, cara, é caro o lúpulo agora? Eu falo assim, cara, ele pode ser até ter um valor alto, mas eu acho que na... E pra gente, assim, nós estamos investindo muita grana. Não é aquela conta simples de, putz, mas você tem investimento, aí você vai para fazer uma DRE do lúpulo, né? Cara, tem tanta incerteza nessa história que a gente não... Putz, por quanto tempo eu diluo o custo? Por quanto tempo diluo o investimento? Assim, tem muita coisa que é incerta, é o começo de uma cadeia, né? E o que a gente acredita muito, isso praticamente é o que eu acredito, é que nós temos que entender que o lúpulo ele vai ter que ter o valor dele de acordo com o que ele entregar. Eu acho que não é muito, ele é caro ou ele é barato. Cara, vai depender do que ele entrega. Nós vamos ter que entender, e vai ter variedade, vai ser de valor mais alto, variedade de valor mais baixo, porque ele vai depender do que ele entrega.
Tanto que você tem um Nelson Salvan aí, que é um lúpulo neozelandês, que o negócio custa 3-4 vezes mais caro do que um lúpulo especial normal que você usa. Porque o mundo inteiro quis, porque ele traz notas de uvas verdes, frescas, colhidas ao entardecer.
Ah, e colhidas ao entardecer por freiras virgens da Indonésia, que carece um pouco mais.
O mercado de café da Bela Terra também é esse tipo de café, é esse tipo de mercado, Vitor? Ou é mais de volume? Como que é?
Não, a gente tem um foco muito grande em café especial, então na Bela Terra a gente tem esse foco muito grande e acaba tendo diversos mercados. Quando você pega no volume total... O volume do total da produção, o quanto vai para as cafeterias de terceira onda e tudo, com valor agregado maior, o que vai para uma exportação direta, ele acaba sendo um volume menor em percentual. Mas ele passa pelo crivo de seleção mesmo. Isso é um negócio que eu imagino que vai acontecer com o lúpulo também, mas conhecendo mais do café, dentro de uma fazenda de produção de café, você sempre vai ter os cafés de baixa qualidade, vou falar, que são os cafés que caíram no chão, os cafés que passaram do ponto de colheita, então assim, você nunca vai conseguir ter 100% do teu café no top de qualidade que você gostaria. Então você sempre vai ter aquelas porcentagens dentro da tua safra. E aí dentro dessa safra, a gente tem os cafés piores e os cafés melhores, mas assim, a gente sempre tem o foco muito grande de buscar e fazer os processos para produzir café especial. E aí, legal, dentro dessa seleção que ele vai se destrinchando. Mas hoje a gente está com cafés em mais de 10 estados no Brasil, a gente exporta direto para algumas torrefações fora do Brasil, desde marcas menores a grandes marcas aí. Um que a gente ficou bem contente no ano passado foi o da Illy Café, que a Illy é aquele símbolo vermelho, que eles têm um apego muito grande em cima de qualidade. E o ano passado a gente ficou entre os 40 melhores do Brasil, ficamos como o segundo melhor café do sul de Minas no concurso da Illy. Isso deixou a gente bem contente.
Legal, pô, que legal. E tem muito, muito paralelo, assim, quando eu penso em... Tem muita cerveja com café, né? E daí tem uns paralelos, lembra da gente conversando com o Frank do Ultra Coffee, lá de Curitiba, dele falando que assim, o cuidado com a oxidação depois, né, do produto final é muito importante... assim como cuidado para não oxidação também do lúpulo, né? É, tem outros paralelos, assim, tipo, sei lá, vou chutar aqui, a secagem do café, tem alguma coisa parecida com a secagem do lúpulo? Dá para usar o mesmo equipamento, alguma coisa assim?
Carol, eu acho que tem bastante coisa em comum, e isso é um negócio que eu acredito muito no desenvolvimento do lúpulo no Brasil em áreas de café, em fazendas de café, vamos falar. Porque ele tem algumas coisas que me chamam a atenção bem legal para a sinergia. A primeira delas é com relação ao potencial em áreas um pouco mais frias. O lúpulo ele aguenta um pouco mais de frio do que o café aguenta. Então a gente consegue, geralmente nas áreas de montanha e de café, você tem as áreas de bacia de frio que são não tão propícias para café. E a gente pode otimizar essas áreas com a produção de lúpulo.
Combinar.
Isso é um negócio que eu já acho legal, que não é produzir na mesma área, né? Mas é produzir na mesma fazenda em áreas um pouco mais frias. Esse é o primeiro potencial. Muitas das máquinas a gente consegue otimizar com o café. Então, a gente tem, cara, a questão de ter tratores pequenos, de ter pulverizador, de turbo-atomizadores. Então, você tem uma parte de otimização de parque de máquina, que é legal.
Equipamentos,
que é compartilhado.
Porque quando você compara, por exemplo, com o produtor de soja, com o produtor de cana, cara, geralmente são tudo maquinários grandes, aí é muito diferente. Quando a gente fala com o produtor de café, eu acho que você tem uma semelhança nos maquinários. Então, eu acho que tem uma sinergia em termos de área, tem uma sinergia em termos de máquina, isso em termos de produção. E quando você faz isso nas áreas de café, você consegue, querendo ou não, otimizar teu custo administrativo, né? Então, se você aproveita mais áreas da fazenda com cultivo interessante, você consegue otimizar teu custo total aí. E quando a gente vai para a parte de processamento e pós-colheita, você tem algumas coisas de tipo carretas e coisas do tipo que você consegue otimizar, e eu tenho cada vez mais visto que tem uma possibilidade da gente usar uns secadores, são os secadores específicos de café, que a gente chama de secadores estáticos, que são muito semelhantes com os estilos de secadores americanos, em escalas diferentes, é lógico, mas é o mesmo princípio de secagem. Então eu acho que a gente vai conseguir também otimizar esse custo fixo do café, que é a parte de secagem dos cafés e secagem dos lúpulos, vai ter, eu acho, um potencial interessante nisso daí.
Cara, que demais. É muito legal. Não, o Vitor é mó livro aberto, né? Eu fico imaginando, sei lá, outros produtores anotando o que ele tá falando, porque ele tá dando uma receita de tornar viável o lúpulo, né?
Cara, não, em total, eu tenho muito isso mesmo comigo, sabe? E eu até falo muito, tem gente que até me questiona nisso, porque eu realmente não tenho muito segredo, e até porque, para ser sincero, eu acho que o grande segredo nosso é estar testando um milhão de coisas, porque isso que nós estamos falando aqui, eu quero que o ano que vem a gente já saiba muito mais do que eu falei aqui hoje. Então, eu acho que o maior concorrente, eu falo que a gente tem dois concorrentes grandes aí, que um é desinformação, o outro somos nós mesmos, né? Se a gente ficar parado no tempo e desatualizado num negócio tão novo, a gente morre. Então, nós somos totalmente porta aberta, não temos muito segredo. Hoje eu até falo que assim, o que mais me limita de compartilhar mais é foco mesmo. A gente tem a gente solo, que é o nosso negócio principal, nós temos café, então assim, são vários cultivos diferentes. Eu hoje, infelizmente, até peço desculpas às vezes para a turma que já me mandou mensagem, eu não respondi, porque às vezes hoje acaba meio se perdendo no foco e no dia a dia. Eu acabo viajando muito hoje, eu não fico na fazenda o tempo todo. Então, assim, eu fico pequena parte do meu tempo dentro da fazenda. Então, às vezes, eu me limito em compartilhar mais por foco e tempo do que por querer esconder alguma coisa.
Ô, Vitor, deixa eu perguntar um negócio. Você falou dos testes, né? Qual é a curiosidade que bateu aqui? A escala desses testes? É pequenininha para ver como é que dá? E aí, se o negócio tem possibilidade, da próxima vez você planta um pouco mais em termos de quantidade? Porque quando não dá certo, tem prejuízo envolvido, né?
Sim, Léo. Não, tudo que a gente faz no lúpulo hoje, a gente, Bela Terra, é pequeno. Nós temos na Bela Terra um princípio de fazer bem feito o que a gente assumir que a gente quer fazer. Então, a gente se preocupa mais em fazer bem feito numa área pequena do que querer ter uma escala maior nesse momento com o tanto de dúvida que a gente ainda tem. Então, nós não estamos criando escala nesse momento, justamente pelo que você falou, para que os prejuízos sejam menores. E um outro ponto que a gente na Bela Terra está fazendo é, a gente pode se dar um pouco do luxo de fazer algumas coisas que eu não poderia fazer em escala comercial. Então, por exemplo, a gente não usa nenhum herbicida, nosso lúpulo é praticamente orgânico, assim, porque eu tento praticamente não usar nada de produto.
Certo.
Por quê? Porque eu não quero mascarar nenhum resultado. Eu quero entender como que ele é por conta própria.
A resistência da planta, é, as pragas dessa variedade, não com essa variedade com algum produto.
E não só em termos de resistência da planta, mas, por exemplo, o mato. A gente sabe que pode usar herbicida, o mundo inteiro usa herbicida para controle do mato. A gente usa controle manual. Isso gera um custo altíssimo, assim, é bem difícil conseguir controlar isso manual. Eu só consigo fazer desse jeito, por quê? Porque é uma escala pequena.
Claro.
Se eu estivesse numa escala comercial, dificilmente eu estaria fazendo isso ou estaria encarecendo demais.
Mas o tamanho dessa escala pequena que você fala, o quê? São poucos pés? No meu cérebro, estou tentando entender a quantidade, assim.
Não, boa, hoje nós estamos com 700 plantas. Isso vai dar em torno de um terço de hectare, mais ou menos. Então dá 0,3 hectares aí, com 700 plantas. Isso é o que a gente tem na Bela Terra hoje. Então, assim, tem vários produtores com uma escala bem maior do que a nossa já. É, mas mesmo assim também, quando a gente fala de 1 hectare, 2 hectares aí, a turma que tá grande. Então, assim, todo mundo ainda é pequeno no que eu acredito de escala. Eu acredito muito da gente dar um pulo disso, de ir para os seus 10 hectares, alguma coisa assim. Isso é o que eu acredito realmente para você viabilizar, diluir, mas nós estamos ainda longe de dar esse
passo. A gente estava fazendo uma conta de papel de pão, assim, para ter uma noção de quanto de lúpulo que a Juan Caloto, que é uma cervejaria minúscula, usa por ano. A gente usa perto de uma tonelada de lúpulo por ano. Quando tudo bem que assim, a gente é uma cervejaria que usa muito lúpulo, mas se a gente fosse usar 100% de lúpulo nacional, eu acredito que a gente não conseguiria usar, nem que a gente quisesse.
É. E para eu e para os ouvintes entendermos, uma tonelada de lúpulo em termos de tamanho, de área de plantio, de cultivo, a gente está falando de quanto, mais ou menos?
Nós tivemos variedades lá. Quando a gente fala nas produções fora do Brasil, a gente está falando em, vamos falar, uma tonelada e meia, 2 toneladas aí por hectare de produção.
Certo.
A gente teve, das variedades de todos os testes, a gente teve variedade que produziu 500 quilos, a variedade que produziu quase 2 toneladas.
Entendi.
Então, assim, a variação que a gente já tem ainda entre variedades é muito grande, mas, por exemplo, o Comet, que é um que tem chamado muita atenção, porque o Comet ele tem chamado atenção tanto como qualidade como com produtividade.
Certo.
O Comet nós produzimos na casa de 1,5 toneladas na primeira safra dele. E aí eu vou também trazer uma outra coisa, porque o lúpulo ele vai melhorando nos anos. Então, ele provavelmente, para a segunda safra, para a terceira safra, para a quarta safra, ele vai estabilizando e melhorando a produtividade.
É.
E a gente teve já no Comet produtividades de 1,5 toneladas na primeira safra.
Então, ele vai se adaptando geneticamente, será? É isso que acontece?
Não, não, não geneticamente, mas a planta vai se estruturando, tendo mais...
O cipó vai ficando, a quinta série sai da sala, o cipó vai ficando mais grosso, né?
É, então, não, porque a gente vê que...
Eu falei pra sair da sala.
Total, agora a gente vê que na natureza, né, a evolução dos seres vivos, tudo acontece assim, né? Todos os seres vivos do planeta, eles se adaptam no sentido de sobreviver, da perpetuação da espécie, né? Então, a planta também, como um ser vivo, você tem ela, digamos, crescendo num ambiente, com todas as aspas do mundo, vai, inóspito para ela, não adequado, digamos assim, no primeiro momento, e a tendência da planta é, como todo ser vivo, se adaptar para poder perpetuar a espécie, ou seja, gerar mais descendentes, né? Gerar mais frutos para que ela possa se perpetuar. Isso é mágico, né? Porque a evolução tá ajudando nesse processo, né?
No caso específico do lúpulo, o Victor me corrija se eu estiver falando besteira, não existe essa parte da reprodução, porque não é ideal que o lúpulo se reproduza, que a gente só quer os cones fêmea da planta, a gente só quer a planta fêmea.
Ah, tem isso também, olha, então, tá vendo como eu besta?
São só lúpulos virgens, né?
É.
Caraca.
Então, a ideia, na realidade, acho que é mais do que de adaptação ao clima, é uma questão de maturidade da planta mesmo.
Ah, entendi.
Isso, vamos falar assim, tem duas coisas aí, né? Exatamente como o Claudio falou. Então a gente não tem, é diferente, por exemplo, quando a gente pega numa planta de milho lá, que ela vai ter a fecundação cruzada de uma planta para outra. Não, o lúpulo nós temos das plantas fêmeas e nós vamos colher a flor dela. Isso é um negócio interessante até de pegar esse gancho, porque na maioria dos produtos a gente colhe o próprio café mesmo. O café ele é uma semente que a gente tira de dentro do fruto de café.
Sim.
Então, assim, várias coisas a gente come. No caso do lúpulo, a gente usa a flor, né? Então, a gente não vai ter esse processo de fecundação e tudo mais. O que a gente vai ter aí, nesse caso, é, no campo, essa maturidade da planta mesmo e tudo, mas a gente tem um outro braço, que é a melhoria genética, porque aí vem dos viveiros mesmo. Aí não é um negócio que vai acontecer no campo, né? Uhum. É um negócio que nós vamos ver do melhoramento genético e da melhoria da qualidade das plantas que estão vindo nos nossos viveiros. E isso é um negócio que é muito legal, que eu acho que aconteceu no Brasil já, que é a melhoria dos viveiros hoje. Hoje nós estamos viveiros fazendo um trabalho super legal.
Que legal.
Com entregando mudas de um alto potencial já. E isso é muito
pessoal, bacana. Como que é o pessoal que está fazendo?
O Felipe.
O Felipe lá, né, de Campinas.
Exato. Inclusive... Nossa, isso aí, chama Vanderberg.
Vanderberg.
O Felipe e o Herman, que são do viveiro Vanderberg, que fica em Paulínia hoje.
Uma das mudas tá crescendo aqui em casa.
Tá certo, é só fêmea, é lúpula mesmo.
E isso daí, pegando um gancho até nisso, essas mudas, né, foi muito legal até deixar um agradecimento ao Felipe da Vanderberg, que no evento nosso de colheita do lúpulo,
ele tava lá,
E ele, além de ir, ele levou uma muda de lúpulo para cada um que tava no evento.
Que legal.
Então todo mundo que foi no evento pôde levar uma muda de lúpulo para casa, e plantar em casa, na cervejaria, o que foi. E é legal até, deixo até aqui instigando quem tava no evento e levou que tire foto, compartilhe, porque isso é legal, acho que isso
vai mostrar como é que tá, é verdade.
A minha eu não vou tirar foto, que eu esqueci de regar uns dias as folhas, a folha tá meio amarela.
Não, cara. Mas tá bonitinha, tá bonitinha.
É legal de mostrar. E se a gente puder, se eu puder fazer aqui uma propaganda rápida...
Ah, claro, com aqui, ó. Preparado já.
Não, nós vamos fazer, deixando o convite, que a gente falou até da história da sinergia do café e do lúpulo, né? Sim. Então eu vou pegar um gancho que pra gente, o que eu vejo, a gente falou em termos de produção e tudo, mas quando eu olho o mercado de café especial e o mercado das cervejarias, das cervejas artesanais e como chama, eu falo
que tem hora que eu
sou de como chama, cada um dá uma nomenclatura diferente para as coisas, né? Mas enfim, acho que esse mercado que a gente busca, que envolve o consumidor que está afim de um sensorial diferente, é um cara que tem uma pegada diferente na ponta final. Então eu vejo que os dois mercados têm muita semelhança. Uhum, e nas minhas vendas de Bela Terra, vamos falar, nos meus contatos, eu percebia muito que o pessoal de cervejaria interessado na história do café. E foi muito legal os cafés do evento. E no mercado de cafés especiais, muita gente pirando na história do lúpulo. E aí a gente decidiu fazer uma coisa que vai ser a ideia no dia 24 de agosto. Então já coloquem na agenda aí, daqui um mês mais ou menos. Dia 24 de agosto a gente quer fazer o primeiro encontro de cervejarias e torrefações na Fazenda Bela Terra.
Cara, que legal. Então,
assim, a gente quer pegar os dois grupos e jogar dentro da fazenda.
Que legal.
Aí a gente vai poder. Não é a melhor época para o lúpulo para ver as plantas, porque não estão em pleno desenvolvimento, perto da colheita. Então, assim, não vai ser tão legal que nem o da colheita que a gente fez. Mas nós vamos fazer. Então, assim, esse evento não substitui o da colheita, nós vamos fazer o da colheita. Só que o da colheita, como provavelmente vai ser só o ano que vem, a gente não quer dar tanta distância para se reunir.
Legal.
E com o pessoal do Café Especial, o que a gente quer? Vamos colocar todo mundo no mesmo lugar? Vamos visitar uma lavoura de café, visitar uma lavoura de lúpulo e vamos fazer várias mesas redondas de produtor de café com produtor de lúpulo e como que é esse mercado. Aí vamos trazer na mesa redonda cervejarias e torrefações. E, cara, o que a gente pode aprender um com o outro? Como que a gente cria um network entre os dois mercados? Então nós vamos fazer esse primeiro evento, está sendo um desafio para a gente pensar nisso, porque são públicos diferentes e tudo, mas dia 24 de agosto, o primeiro encontro de cervejarias e torrefações na Fazenda Bela Terra. Aí,
quem... Já está cravada a data, então, já está cravada.
Está cravado. O dia 24, que é uma quinta-feira, e aí na sexta-feira, que é o dia 25, nós vamos fazer um camping, que é uma prova de cafés, para o pessoal das torrefações aí mais focado, que já queiram comprar café e tudo, porque nós estamos no final da colheita de café agora. Então, esse evento vai acontecer lá na Bela Terra. Quem siga o Instagram da Bela Terra, que nós vamos estar publicando, o pessoal da Rua outro com certeza aí vai estar. Sim. Se não iam estar, depois dessa intimada, vão estar compartilhando.
Peregrinaremos novamente.
Com certeza. Né?
Sobre o evento, e a gente quer ter todo mundo lá dentro para essa discussão. Eu acho que tem uma sinergia muito grande nos mercados.
Puta, caraca, que legal. Que isso, ó, daqui de Serra Negra, eu tô jogando no mapa aqui, já dá 3 horinhas de carro.
É sussa, Léo, é sussa.
Suavinho, fazendo lá, um passeio aí pela montanha. Nós que estamos aqui, Serra Negra tá aqui no Cozinho de Minas, aqui é só subir, né? Já pá, pum, pum, pegou aqui Itapira, Mogi Guaçu, Já, a gente já sobe aí, olha aí, que legal. Então, 24 de agosto, a gente vai pegar agora, vai deixar o link na postagem do episódio, vai ter lá o link pro Instagram também da Bela Terra e pra tudo mais. Que, olha, gente, estamos aqui fechando com chave de lúpulo. Esse
muito bom,
lúpulo muito de bom. Ouro, né? Chave de lúpulo. Lúpulo de ouro. Esse episódio aqui, mais um episódio da sua Lupulopédia do Radiofobia. Então, Tênica, cadê a nossa trilhazinha? Que programinha legal pra você. E olha, muito se bom. Tudo correr bem e der certo os planejamentos, como diz o outro, pretendemos estar de volta em menos de 6 meses. É a intenção.
E com imagens.
É a intenção, até porque, né, John e Calote, daqui a pouco a gente fala com eles. Vamos falar primeiro do convidado aqui, Vitor Campos, diretamente da Fazenda Bela Terra. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela aula.
Exato.
Desculpa a minha ignorância. Eu, além de apresentador, eu sou também o orelha do episódio, porque eu só fico fazendo as perguntas tontas aqui, aí vem o John e me corrige, que o papel dele é me corrigir sempre aqui, mas eu sou devidamente pago em... Juan Calotos, então tá tudo em casa, entendeu? Tá tudo certinho. Além dos links que você passou, tem mais algum recado que você quer mandar pra nós?
Não, é isso aí. Acho que é seguir o Instagram. E o que eu falo muito é, pessoal, acreditem no Lúpulo Nacional e vamos superar barreiras junto. Eu acho que esse que é o ponto. Eu acho que acreditem nisso, usem. Vamos passar por cima da discussão de preço, de processo. Vamos construir essa cadeia junto. Eu acho que o que nós estamos enxergando não é o que está acontecendo com o lúpulo agora, mas é tudo o que pode acontecer se a gente der a mão e fizer acontecer.
Excelente. Obrigado. Bom,
não, só pegando o gancho, você comentou de ser pago em Rua Caloto, sabe que eu tenho um grande desafio na produção de lúpulo hoje.
Sim.
Que eu bebo mais cerveja que eu vendo de lúpulo, né? Então
tá vendo?
A balança comercial é totalmente negativa.
Tá vendo?
Com a produção.
Eu, em compensação, tô com a balança positiva porque eu sou pago em cerveja todo mês e só tem 2 programas por ano agora, entendeu? Então, se tem um cara que tá ganhando bem aqui, sou eu. Eu não posso reclamar de nada.
Tá bebendo bem.
Chegou um carregamento essa semana que, putz, nem Natália estando aqui comigo, eu vou dar conta de beber tudo até o final do mês. Até porque meu aniversário está chegando aí, mas nesse carregamento que recebi, eu tenho lá Peregrinação, a Comet Valley, que está aqui comigo, já está devidamente gelandinho para o final de semana, e eu quero agradecer, é claro, a presença aqui dos nossos generales del bando, John and Calotito. Obrigado demais.
Saúde, gente, pô, que felicidade fazer a cerveja com esse lúpulo, tomar uma cerveja boa e falar, ó, esse daqui é lúpulo brasileiro,
né?
Tá muito legal.
É fueda demais.
Fueda
e
demais.
E contem para nós aqui o que temos de novidade além dessa cerveja excelente. Explique um pouco para o ouvinte do Radiofobia o que ele vai encontrar dentro dessa latinha maravilhosa, desse líquido doirado que nos aguarda.
Tem uma coisa que a gente ficou fascinado com o Comet brasileiro e específico com o Comet da Bela Terra, da região da Alta Mogiana, da High Mogiana Springs, que está na lata, devidamente marcada. Assim, é um perfil complexo do lúpulo, não só são características positivas que a gente tem no Comet americano, né, que é um pinho, a resina, mas também tem uma outra parte de frutas tropicais também, um pouco frutas um pouco adocicadas, maduras, né? Frutas brancas, frutas de caroço.
Mais maduras e tem uma pegada de capim-limão e zeste de limão também que a gente não sente tão presente assim no Comet americano.
Que legal.
E que muito, parece que tem mais camadas de aroma.
E é diferente do Comet canadense também, que a gente já fez uma cerveja... Que
é super tropical o
Comet canadense. Né? Foi a selada, né? Selada do Cofre Sem Código. Que era com Comet canadense, e agora essa experiência com Comet brasileiro, e uma sensação que a gente teve, assim, do resultado da cerveja, foi que não só no aroma, mas no sabor também, assim, a gente antigamente relacionava muito o sabor do lúpulo a amargor só, né, mas ele também tem várias notas que você sente no olfato, elas refletem na língua também, na boca, então a gente ficou muito feliz com o resultado. E, assim, é uma felicidade dupla. Uma, puramente, assim, analisando uma cerveja às cegas e ficando feliz. E a outra é, assim, ter visto a cadeia toda, ter visto o trabalho, acompanhar não acompanhar desde o começo, mas saber do começo da história, acompanhar como está sendo o trabalho hoje lá na fazenda, ver lá ele o lúpulo no pé, ver a colheita, ver acompanhar os laudos, e a gente conseguiu acompanhar todo o caminho do lúpulo da terra até o copo, e isso dá uma satisfação muito legal, assim, a gente está muito feliz com essa cerveja.
Excelente.
Finalmente a gente conseguiu fazer uma lúpulo com cerveja nacional, uma cerveja com lúpulo nacional, porque como a produção é pequena ainda, rolava desencontros, assim, quando a gente foi uma vez para uma fazenda em Santa Catarina, a gente falou assim, pô, vendido. Que legal, eu quero, não, tá tudo vendido. Dessa vez a gente foi com pessoas armadas e sequestrou...
imaginei, Juan Caloto e seu bando todo ali...
Aí a gente pediu de resgate...
As garruchas tudo armada...
Lúpulo, e daí deu tudo certo.
Tem que ser assim também, para garantir a cota, né? A cota do lúpulo. Excelente.
Vou te falar que você tem que correr atrás dos seus interesses.
Exato, exatamente. Tem que agarrar a oportunidade com unhas, dentes e como é que fala? Escopetas devidamente engatilhadas. Muito bom. E aproveitando também aqui o ensejo... Como anda as cercanias de Esconderijo Juan Calotito, Gandavos Corner 398, São Pablo?
Ah, vai rolar uma festa junina aí, julina, né? Muito boa.
Olha aí. É
que a gente tem problema de dicção e a gente confundiu junina com julina.
Julina, rolina.
A gente atrasou a festa.
La festa rolina, la fiesta.
A gente tá falando sobre cerveja com lúpulo no brasileiro e agora a gente vai também fazer uma cerveja com milho brasileiro.
Olha aí.
A gente tá fazendo uma collab com a Sacramento.
Certo.
Que vai rolar em breve, que é uma cerveja com suco de milho verde. Isso é spoiler total.
Olha aí. Muito bom. Vamos ver.
É uma Imperial Sour com suco de milho verde. É a bagunça, a papagaiada no seu copo.
Não podemos...
Tal qual o Victor foi louco de querer plantar lúpulo, a gente tá sendo louco de fazer isso. E é uma geração que foi criada pelo cinema em casa.
Excelente. Falava,
é tão louco que pode dar certo.
Que pode dar certo, exatamente. Lembrando que Esconderijo Juan Caloto é o bar da cervejaria Juan Caloto, na cidade de São Paulo. O Agandavo,
Vitor já foi tomar uma cerveja lá.
O Agandavo número 398. E nem só de cerveja vive o Esconderijo Juan Caloto também. Lá tem drinks da mais alta qualidade, também tem ali uns acepipes excelentes. De vez em quando você acha metade de uma cobra num pote pra comer também, né?
Léo, tem uma novidade boa. Tô terminando a HQ do... Eu lembrei agora. Eu tô terminando a HQ do cardápio de um cardápio sazonal de coquetéis.
Ah. A gente não tinha contado que o cardápio de coquetéis ia ser uma HQ. Tudo bem. Toma esse spoiler agora.
Olha, não era pra falar? Não, mas não, isso não é spoiler. Falou. Isso é exclusividade pro ouvinte do Radiofobia.
Exato, exato.
Privilégio para o ouvinte. Até porque não tá ao vivo. No momento que for publicado, já terá sido divulgado, provavelmente.
É verdade.
Né? Então...
Não, que ele não termine.
Não, eu vou terminar. Tá no fim. Tá ficando bom. Tá ficando bom.
Só quem ouviu isso fomos nós quatro aqui. Então é um spoiler pra quem? Muito bem. Mas se você acompanha o Instagram... esconderijo.juancaloto lá no Instagram, você fica sabendo em primeira mão todas as novidades. É verdade? Não é verdade?
Exato.
Exatamente. Exato. E eu recomendo muito você seguir, além do @esconderijo.juancaloto, você seguir também @juancaloto, que é o Instagram da cervejaria, que cada vez traz mais loucuras e peripécias. Como é que é? Toda trabalhada na sessão das 10? Não, não. No cinema...
É tão louco que pode dar certo.
Hoje, exatamente. Tudo, né? Os nomes da cerveja já é tudo...
Perto de você.
Já é tudo feito no estilo meio Silvio Santos mesmo também, né? O nome, as histórias, as aventuras, em breve num cinema perto de você. Siga @roncaloto, siga o Esconderijo também, radiofobia.com.br/podcast é o lugar para você ouvir todos os nossos programinhas e a qualquer momento estaremos de volta com mais um episódio do Radiofobia. Lembrando que se você for dirigir, não beba. Se você for beber, chama nós que a gente faz uma companhia excelente para você, conta umas piadas, é muito bom. Abraço na boca e juízo aí, vai lá experimentar a Comet Valley que tá sensacional. Até lá!
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.